Portanto, ele tem que ser partido. E o que proponho, aliás, que não se apressassem a aprovar um requerimento assim redigido. Porque, reparem, o primeiro sinal de respeito para a gestão militar é conhecê-la. Há um estatuto do militar. O militar no ativo pode estar, diz a lei que nós aprovámos por aqui, não é? Pode estar em situação de alinear comissão normal, comissão especial, comissão temporária, inatividade temporária e, finalmente, em situação de licença sem vencimento. A vossa alusão aos no ativo abrange estes todos? Todas estas categorias e subcategorias, incluindo os que estão em licença sem vencimento, etc, etc? Bem, seguramente não. Interpretada literalmente, até implicaria que nem os chefes militares cá pudessem vir. E, portanto, estaríamos a combinar, olha, no dia de tantos encontramos-nos todos para entrevistar, para falar com os chefes militares no ativo. Ah, não, perdão, estão no ativo, não podemos ouvi-los. Por amor de Deus. Quer dizer, não foi nada disso que nós combinámos e nem é isso que faça sentido. Olhando para a lista, eu não vejo que seja... olhando para a lista, vê-se que ela tem duas componentes. As já previstas, embora ainda sem data, e as suspensas sujeitas a futura decisão, em que se incluem, precisamente, um contra-almirante, um major-general e o Bernardo Cardal, cuja patente, neste momento, não tenho à mão. Fiquemos assim, é o que francamente propunhamos, porque de contrário, julgo que isso também é um bocadinho precipitado pela hora, podemos entrar num equívoco e num atrito que é completamente desnecessário. Se isto fosse votar, por exemplo, nós pediríamos a votação em duas partes. A parte que diz, que alude genericamente e aliás imprecisamente a militares no ativo e aquela que tem uma cláusula de salvaguarda. Votaríamos contra o princípio genérico enunciado dessa forma, perfeitamente, francamente, imperfeita, e a favor do princípio da audição, que está na parte 2. Mas que sentido é que tem uma deliberação dessas? Só se arrisca a dar títulos do tipo depuração nas listas, quer dizer, por amor de Deus, se aparecer algum com esse título, não sou eu o pai, atenção. É óbvio. Agora... Porque é um bocadinho inevitável, não é? Quer dizer, é isso que as regras do jogo convidam sempre a titular. Acho que era de evitar isso. Em relação à pergunta sobre se nós temos uma posição de co-adoção da sua deputada Ana Gomes. Francamente, eu acho estranho que deputados desta casa desvalorizem o depoimento de deputados da outra casa, que é a Casa Europeia, ou de qualquer deputado, aliás. Aliás, nós vamos chamar um deputado... ou ex-deputado, que fez um relatório, aliás, interessante, sobre as contrapartidas. É ex-deputado, não é? Já se soube funções. Quer dizer, não desvalorizamos os deputados por terem uma sabedoria e uma mais-valia de sabedoria. Portanto, por favor, diga. Não temos nenhum, porque se é necessário subscrever para conseguir, se é necessário dar sangue, se o doutor diz, diga que eu também dou. Nós damos todos um bocadinho. Agora, se é necessário só assinar, também assinamos. Também assinamos. Mas não há, quer dizer, é o princípio da porta aberta. Se fosse um deputado do PSD, o doutor Carlos Coelho, por exemplo, etc., também era bem-vindo.
Sr. Deputado João Semedo.
Procurando responder rapidamente à interpelação do Sr. Deputado António Proa, dizer o seguinte, não vejo nenhum argumento, nenhuma razão para retirar a proposta do ex-primeiro-ministro Durão Barroso. Retiro os dois ministros da Economia, que não são os do atual governo, e apresentarei numa próxima reunião uma proposta reformulada relativamente a novos ministros da Economia. Não queria apenas que ficasse qualquer ideia de que houve a intenção deliberada de atingir este ou aquele governo. Portanto, eu reformularei a lista. Portanto, retiro o Dr. Álvaro Barreto, o Dr. Carlos Tavares. Na próxima reunião direi o que entender propor sobre esta matéria. Relativamente à senhora eurodeputada Ana Gomes, ainda por cima de co-adotada pelo Partido Socialista, não altero. Relativamente aos militares no ativo, a única coisa que acho que devo fazer e que posso fazer é pôr o senhor Major-General Serafino em stand-by, como está já, suspenso, futura decisão, os outros dois estão aprovados, não têm, nem sequer têm que ser votados. E, portanto, julgo que assim respondi a todas as questões levantadas pelo Sr. Deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo, e muito obrigado em nome da mesa pela sua colaboração na simplificação também das decisões que temos de tomar e da própria votação. O que é que eu próprio gostaria de dizer? Enfim, não quereria dizer muito, mas nem tomar posição nesta matéria, como é evidente, não é essa a minha função, mas só de deixar aqui uma ou duas notas sobre isto. Em primeiro lugar, chamar a atenção dos seus deputados, para o caso dos seus deputados não estarem informados ou não terem essa memória ou não saberem, eu também não sabia, não fui agora confirmar, que ex-primeiros-ministros ou ex-presidentes da Assembleia da República dispõem sempre da faculdade de expor por escrito, de depor por escrito, se essa for a sua intenção, quer dizer, portanto, isso foi falado há pouco, essa possibilidade não está excluída, aplica-se de resto de já, ou aplicava-se já ao Sr. Dr. Jaime Gama, ex-presidente da Assembleia da República, que tem essa faculdade, se assim o entender, não sei se ele a quer usar ou não, foi uma das pessoas com quem eu não consegui chegar à fala, apesar de alguma diligência que fizemos, mas vamos insistir, e portanto tem essa faculdade, e o mesmo se aplica ao Dr. Durão Barroso. Em relação ao requerimento, eu estava aqui na dúvida, mas penso que o Dr. João Semedo, com este contributo que deu agora, o Sr. Deputado João Semedo, com este contributo que deu agora, ajuda a resolver, porque aceitando que o militar no ativo, que é novo, fique em stand-by, e retirando os dois ministros da Economia, nós podemos votar a lista do Bloco de Esquerda, exceto, tanto quanto eu percebi, se eu estiver a dizer alguma asneira, os seus deputados corrijam-me, exceto o ex-primeiro-ministro Durão Barroso, que é aquele que aparentemente continua a não haver concordância, uma vez que a sua deputada Ana Gomes já está co-assinada, e, portanto, esse era o requisito pedido. Portanto, exceto o Primeiro-Ministro Durão Barroso, podemos aprovar a lista do Bloco de Esquerda na sua totalidade, ficando aqui uma matéria que é, enfim, votado a seguir o requerimento, e presumo eu que aprovado, uma vez que terá os votos da maioria, isto aqui eu poderia dizer depois, mas depois não há dúvidas sobre a votação, eu diria já, eu acho que o requerimento tem uma parte que inclusivamente, aparentemente, tem a concordância da Comissão, que é de não começarmos pelos ex-militares no ativo, ou seja, que possa haver uma ponderação, segundo o que percebi do Sr. Deputado José Magalhães, em relação ao momento da sua audição no futuro, mas eu acho, pessoalmente, e como Presidente da Mesa queria deixar isso muito claro, que em relação a nomes que já foram aprovados, para que eles não sejam ouvidos, é necessário que haja uma deliberação revogatória e este requerimento é um requerimento genérico e, portanto, essa questão, na altura, terá que se colocar, porque não me parece a mim, de facto, tendo nomes que já foram aqui aprovados, eles possam ser retirados sem haver uma deliberação expressa nesse mesmo sentido. Cabe no âmbito da Comissão, mas esta é a minha interpretação enquanto Presidente da Mesa, sendo ela, obviamente, também recorrível para o plenário da Comissão em qualquer circunstância. Ou seja, eu acho que afirmar aqui, como aqui foi afirmado, que há nomes que já estão aprovados, há nomes que de facto já estão aprovados. Se entender que em função de um requerimento que a posteriori foi aprovado, eles não devem ser ouvidos, bom, isso implicará uma alteração e uma deliberação expressa na lista aprovada, que não faríamos para já, uma vez que a segunda parte do requerimento aponta precisamente para o timing da audição, mas nesse timing essa decisão teria que ser tomada. Está, portanto, à votação a lista do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Semedo, não sei se concorda com esta forma de votação. Votamos a lista, exceto o Dr. Durão Barroso. E depois votaríamos à parte, se assim entender, e se essa for a sua vontade, o nome do Dr. Durão Barroso, que parece ser aquele que, o único que tem oposição neste momento, pelas razões que não é oposição ao nome do Dr. Durão Barroso. Espero que isto não faça aqui a notícia também. A oposição, ou seja, a que possa ser ouvido um ex-primeiro-ministro nos termos em que foi explicado.
Sr. Presidente, peço desculpa, só uma precisão. A lista, conforme foi enunciada, claro, ultimamente
com as alterações feitas pelo deputado João Semedo, ou seja, retirando os outros ministros de Economia, que não os do atual governo, e deixando em suspenso o Sr. General.
Sai o ministro Álvaro Barreto, o ministro, ex-ministro Carlos Tavares, e sai também o General Serafino, que entra na tal lista que já estava em lista de espera.
É isso mesmo, é a lista nesses termos. Está à votação. Votos contra, abstenções, lista do Bloco de Esquerda, aprovada por unanimidade. Sr. Deputado João Semedo, põe à votação já o nome do Dr. Durão Barroso, não é? Pronto, audição do ex-primeiro-ministro Durão Barroso. Votos contra.
Isto é audição imediata na primeira ronda.
Imediata na primeira ronda, sim. Votos contra, abstenções. Portanto, está rejeitada, teve os votos contra do PSD e do CDS-PP. e a voto a favor dos restantes deputados, dos restantes grupos parlamentares, não é? Sim, dito isto, e não querendo retirar a palavra ao Sr. Deputado António Proa, eu penso que, da nossa parte, isto concluiria os trabalhos que estão em cima da mesa. Não, quer dizer, é evidente que foram aqui evocadas outras possíveis audições e iniciativas, mas não estando ainda postas em cima da mesa, nós aguardaríamos, não é?
Sr. Presidente, bom, além de, há ainda um ponto, não sei se estava a dar por concluída a reunião.
Votação do requerimento.
Há ainda, bom, há a votação do requerimento, mas eu queria me referir a esta votação, enfim, não sei se é usual a formalidade de uma declaração de voto, mas se quiser entendê-la como tal, muito bem e muito brevemente. Nós opusemos a audição do Dr. Durão Barroso, ex-Primeiro-Ministro de Portugal, não por considerarmos que não possa vir a ser oportuno, considerarmos é que é claramente extemporâneo, prematuro, tendo em conta que estamos no momento em que estamos a ouvir os responsáveis políticos, também de governos presididos pelo Dr. Durão Barroso, e que tiveram esses sim relação direta com os processos em análise, considerámos que era desadequado nesta altura fazê-lo, sendo que se vier a considerar imprescindível, estaremos disponíveis para reavaliar essa situação, sendo ainda assim, Sr. Presidente, que importa sublinhar que uma audição nestas condições de um ex-Primeiro-Ministro seria inédito no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a sua posição era clara, de resto, da sua intervenção anterior, mas agora ficou reafirmada e sublinhada. Sr. Deputado Filipe Obdava.
Sr. Presidente, para acompanhar a declaração de voto que foi aqui oralmente manifestada pelo Sr. Deputado António Proa, em nome do CDS, e para dar conta relativamente ao requerimento que pretendemos que seja votado, porque, como é evidente, nós, como eu aqui referi, nós quisemos afirmar um princípio que eu próprio procurei manifestar nas reuniões anteriores, mas que não tive grande sucesso nisso, pelos vistos. E por isso mesmo queria, sugerindo que no parágrafo referido pelo Sr. Deputado José Magalhães como sendo o parágrafo mais sensível, que eventualmente, até na linha também daquilo que o Sr. Deputado António Perua disse, quando se refere que requer-se que os militares no ativo não sejam chamados a prestar depoimento nesta comissão, que se ponha ditar oralmente aqui um pequeno acrescento, em que ficasse, no fundo, requer-se que os militares no ativo não sejam, desde já, entre vírgulas, chamados a prestar depoimento nesta comissão. E o resto mantém-se tudo, porque eu julgo que isso é a afirmação do princípio que nós queríamos manifestar e acaba por ir ao encontro também desta posição que o deputado João Semedo também aqui manifestou, com uma reformulação do seu próprio requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar então o requerimento, só deixar da minha parte, para que fique claro a interpretação da mesa nesta matéria, a seguinte questão, que é, muito bem, agradeço a sua precisão também, o requerimento ficará mais claro, ainda que a questão de serem chamados desde já também não se colocaria, porque o critério de método que nós definimos foi, em primeiro lugar, os chefes militares, em segundo lugar, os ex-ministros, em terceiro lugar, os presidentes das contrapartidas e só depois os, enfim, porque há entidades diversas, os outros, por assim dizer, nos quais caberiam estes militares e, portanto, não seriam nunca desde já. Ainda assim, sublinhar só que na interpretação da mesa é evidente que o requerimento, uma vez aprovado, impede-nos de aprovar desde já, como o Sr. Deputado clarifica e bem, a audição de qualquer militar no ativo. Mas, no entanto, estando militares no ativo já aprovados para serem ouvidos, só não serão ouvidos se houver uma deliberação futura de revogação dessas mesmas audições. Portanto, deixar só isso claro mais uma vez também, uma vez que os seus deputados também fizeram questão de sublinhar e frisar aquilo que já tinham dito anteriormente. E, portanto, deixar também só isso claro e que essa hipótese terá de ser sujeita, obviamente, a uma hipótese de revogação futura que não está ainda em cima da mesa. Sr. Deputado José Magalhães.
Era para pedir a votação por pontos. Isto tem 6 pontos. O último ponto é contrário à sugestão do Sr. Presidente. Aliás, eu suponho que devia ser retirado, porque é aquele que diz que deve haver uma depuração ex post feita burocraticamente daqueles que não cabem no filtro. Portanto, o ponto 6º... O ponto 6º ou é retirado... Sim, sim. Deve ser retirado, não é? Ou então emendado.
Não vejo essa necessidade, Sr. Deputado, da minha parte.
Como? Não pode haver depuração mecânica. tem que ser formalizada.
Já o foi.
Aliás, o Sr. Deputado de Lobo d'Ávila voluntaria-se para tirar o inciso no sentido da sua exclusão, para ir ao encontro dessa sua observação. Portanto, nós pedíamos a votação separada do ponto 5.
O que é o ponto 5, uma vez que os próprios não apresentaram o requerimento
proposto? O ponto 5 é a palavra que começa com sendo que afinal, caso se verifique.
É o quinto parágrafo, por parágrafo. Sim, o Sr. Deputado Jorge Machado, pelo
palavra. Eu tenho uma audição com o Ministro a decorrer já, portanto, eu irei só transmitir o sentido de voto, votaremos contra o requerimento de todos os seus pontos, por muita separação que façam, em emendas que queiram fazer.
Certo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães, eu a minha intervenção há pouco, como foi de resto salientado, repetitivo, era precisamente para sublinhar esse ponto, é que independentemente do conteúdo do requerimento, no meu entendimento, implicaria sempre uma decisão revogatória, porque o requerimento temporalmente é posterior, não é? Quer dizer, portanto, não seria nunca possível sem uma deliberação expressa, independentemente do conteúdo do requerimento. Portanto, esse era o meu entendimento. Retirado esse último parágrafo, fica ainda mais claro, mas na minha opinião não era indispensável que assim fosse. Está, portanto, à votação o requerimento, à exceção, penso eu, do ponto 5, é isso? Não é? Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O requerimento está aprovado, teve os votos a favor da maioria, os votos contra dos restantes grupos parlamentares, e penso que podemos incluir a anotação da indicação de voto que nos deixou o Sr. Deputado Jorge Machado, não é? Ponto 5º, então, que é, relembra aquilo que diz, sendo que afinal, caso fique a imprescindibilidade da audição dos mesmos, esta Comissão pode voltar a analisar tal problemática, mas apenas, repita-se, salvo for imprescindível, à concretização do objeto desta Comissão de Inquérito. Está a votação, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Está aprovado com os votos agora favoráveis dos grupos parlamentares da maioria e do Partido Socialista, o voto contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Bom, penso que com isto podemos encerrar os nossos trabalhos. Sexta-feira cá estaremos e, enfim...
Para ouvir militares no ativo.
Peço desculpa da minha nota pessoal para finalmente começarmos audições com os chefes militares. Sr. Deputado João Semedo.
Quando é que temos acesso a um calendário das audições?
Sr. Deputado João Semedo, neste momento nós temos mais ou menos fixo sexta-feira dia 11, terça-feira dia 15, quarta-feira dia 16 e quinta 17, sendo que sexta-feira...
Desculpe.
Mas é ainda indicativo, porque também, nem todas as audições estão plenamente confirmadas. Portanto, mas à medida que elas sejam confirmadas, os serviços da Comissão, competente e diligentemente, como fazem sempre, enviarão para os seus deputados, para os vários
Senhor
deputados
Presidente,
que se possam organizar.
Senhor Presidente, eu penalizo-me por não ter visto com atenção e aproveito para mais uma vez saudar a competência do serviço. Eu não vi, desculpe. Eu não vi.
Faz muito bem. Todo o mérito de competência é dos serviços da Comissão. E nunca nem da mesa, nem de qualquer outra entidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está então finalmente terminada a reunião. Srs. Deputados, peço desculpa, só antes ainda de saírem, a Sra. Deputada Mónica Ferro tinha-me dado conta de alguma dificuldade em apresentar hoje a sua versão final dos quesitos e em subsumir as várias propostas. Ficando na dúvida se apresentaria na próxima reunião, ela tinha dito até que viria no princípio, mas não pôde. Portanto, fiquem abertos para a próxima reunião. Nós teremos o cuidado de, antes de uma das audições ou isso, marcarmos um período da comissão para tomarmos uma decisão sobre essa matéria. Ela disse que diria ou faria uma proposta, ainda se visse possível, ou então seguir-se-ia a lógica de mandar todas as propostas dos vários grupos. Está bem? Muito obrigado.